Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido.
Da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não!
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu convidado clickcaster amado deste país, filho da puta. Tá tudo bem com você?
Vamos gerar um pó, vamos entupir o nariz, vou ficar loucão.
Show, drogado! Eu sei que não, desempregado. Tá revirando lata de lixo, filha da puta.
Nossa, que lixo!
Acabou o auxílio emergencial, não é mesmo?
Acabou
a luz aí? Tá a luz de velas? Tá cozinhando na lata, não é mesmo?
Eu não estou suportando mais.
É, esse país aí que você vive.
Brasil!
É esta bosta que você vive. A gente tem que construir um outro através das cinzas desse. Tô meio anarquista hoje, hein?
Vamos construir.
Show! Drogado! Vou pedir aqui pro nosso amigo Gustavo, quando começar... Antes de iniciar a nossa discussão, colocar uns trechos das falas do Vijay Prachad. Eu vou colocar as falas do Vijay Prachad como meu despertador, para acordar e ter um pouco de forças para resistir a tudo que vem acontecendo.
Vamos acordar, porque o sono espera, demorou, vamos acordar.
Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra!
Então, são falas maravilhosas, né? Onde, né, a moral de qualquer revolucionário é levantada. O Gustavo vai fazer essa seleção pra mim, eu só dou trabalho pra ele.
Eu estou no limite, Brasil.
Tio Sam! Socorro!
Show! Drogado! É isso, estamos aqui de novo e dessa vez bancada completa.
Que satisfação, Aspira.
De colar, Luquinhas, pra este povo brasileiro varonil e fudido.
Eu sou miserável, eu sou perverso, eu sou malvado.
Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada.
Meu irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu?
Para os nossos queridos e queridas ouvintes, trabalhadores, nossos pares, seres aí das múltiplas dimensões do multiverso da loucura que o Doutor Estranho tá abrindo aí na Marvel, né? Inclusive vai ter o filme aí daqui a pouco do Homem-Aranha e tal. Estamos todos ansiosos por isso.
Olá, Peter.
O Miranha, melhor super-herói que tem, o Miranha.
Voltamos para mais uma edição quente, uma edição calorosa, explosiva, para transformar todo o chorume, todo o fedor, toda a lástima do bolsonarismo e da burguesia em revolta, em ação. Um pouco de ódio festivo aí para aquecer vossos corações e inflamar vossas mentes.
Mas pega fogo!
Tamo junto aí, Vitão, e minha querida camarada Cristi também.
Temos aqui conosco a musa que inspirou a música Gatinha Comunista, a mulher que organizou toda a Vila Prudente, Cristi do Poder Popular. Diga olá!
Minha gatinha comunista.
E aí, fudidas, tão felizes com o aumento do dólar, que aumenta tudo junto?
Que merda, hein? Sabia não?
Gasolina, o gás de cozinha. Mas vocês já estão acostumados, né? A gente tava sem luz, então acho que deu aí pra se acostumar a fazer fogueirinha pra se aquecer, pra cozinhar. Tão felizes?
O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes.
Se preparem, porque antes da gente começar a gravar esse episódio, a gente já tava puro suco do ódio. Então, promete. Hoje promete.
É hoje, é o ódio acumulado da semana e de todo o resto, não é mesmo?
É hoje, é hoje, é hoje, hoje.
You can't build power.
Você não pode construir poder a menos que você construa organizações. Que não fazemos, só quero ter as ideias certas, queremos construir poder, queremos vencer. Eu não estou lutando pelo caminho, pelo bem de lutar. Eu quero vencer. Eu quero vencer, eu quero abolir o capitalismo. Eu quero ir além do sistema que trata as pessoas de forma desumana. Você sabe que nos humanos, como os animais, queremos transcender este sistema. Não queremos isso. E para fazer isso, você tem que se arriscar no mundo. Então não pode simplesmente dizer o que pode fazer, pelo amor de Deus.
Vou começar aqui hoje com a notícia que todo mundo esperava que a gente fosse trazer. Que é o quê? Um relatório da porra da CPI da pandemia.
Ah, vá, é mesmo?
A CPI do genocídio. Olha, nós já avisamos há bastante tempo, né? Sem povo na rua, o relatório da CPI será engavetado e será usado pela burguesia contra Bolsonaro caso ache necessário. Caso as frações da burguesia achem que é necessário que Bolsonaro saia do poder. Talvez depois que Bolsonaro tivesse sido chutado, cuspido, escarrado pela burguesia, isso dê alguma coisa, alguém da família dele vá preso. Por enquanto, não é nada.
Nada, 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 nada.
Serviu somente como, né, uma peça ali de agitação para tentar desgastar o governo, mas objetivamente não deu em nada. Eu não gosto, né, dessa figura de linguagem que acabou em pizza, mas é uma bosta. É isso.
Então é a porra da pizza, fela da...
Né, acabou em pizza, infelizmente. E nós já sabíamos, né, todo mundo que vem acompanhando a CPI, os desenrolares da CPI, e tem uma compreensão, né, um pouco mais realista de como se dá as instâncias do poder na República Burguesa, de como o poder político estatal, de como o poder das câmaras representativas, né, estão ligados à burguesia, às suas frações, né, às frações do poder real, né, que ia dar nisso, porra. O que a gente sabe é que figuras do baixo escalão serão punidas e o essencial fica de fora. A gente tem 68 indiciados. Se 20 desses cumprirem algo, né, fizeram denúncias de crime contra a humanidade, né, no Tribunal Penal Internacional e no Ministério Público. Você acha que isso aí vai dar alguma coisa?
Não vai mudar nada.
Não vai dar em nada. Você acha que os CEOs vão ser punidos, né? Num país sério, num país soberano ou num país socialista, a Prevent Senior agora seria usada para saúde pública. Já teria sido tomada pelo Estado, expropriada. Não vai acontecer porra nenhuma. O senhor da Prevent Senior vai ficar com a banda de rock bunda mole, de manifesto, de roqueiro reaça dele pra sempre.
Gigi de rock, bebê.
Show! Drogado!
E o recuo mais importante desse relatório é o genocídio no final do relatório. Retirar o termo genocídio.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Governo Bolsonaro, que é um representante da burguesia, principalmente do fração do agronegócio, dos militares, do imperialismo no Brasil, matou 600 mil pessoas, sobretudo pobres negros trabalhadores. Isso se chama genocídio. E foi metido a olhos vistos, tem milhares de provas. Bolsonaro é o maior produtor de provas contra si mesmo deste país. E retiraram da CPI a porra do crime de genocídio. Bolsonaro é um genocida. Todas as falas negacionistas, a falta de auxílio emergencial, o cara dizer que não é coveiro, tudo isso, crime de genocídio. Nós sabíamos e foi confirmado, infelizmente, né? Eu não gosto de dizer que estava certo. A CPI serviu para desgastar o governo Bolsonaro e somente. Sem povo na rua, sem mobilização de massas, sem greve geral, porque as centrais sindicais pelegas vinculadas ao petismo querem sangrar o Bolsonaro para eleger o nosso cavaleiro da conciliação que vai mudar tudo, hein? Espera em 2022. Em 2023, começa a política do governo Lula. Aguardem. Lá vem.
Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
Vai chegando. Vai ser uma bosta. Teremos um segundo governo Dilma elevado à enésima potência. O Lulinha vai virar o Lula neoliberal da página de memes do Facebook.
Cara, eu preciso falar que eu tô de cara, de verdade, com quem ficou surpreso com os resultados. Então, porque assim, eu não sei em que Brasil vocês estão morando pra achar que algo comandado pelo Senado, com os senadores que a gente tem, numa sociedade em que a gente sabe que é a burguesia que manda, vocês realmente esperavam que alguma coisa fosse acontecer?
Achou errado, otário?
De verdade, não, vocês realmente esperavam que alguma coisa fosse sair disso? Porque assim, isso foi o que me surpreendeu. Isso foi o que me surpreendeu. Vocês ainda terem fé na justiça burguesa. Quem é que faz a justiça burguesa? Quem é que faz ela? Não só quem executa. Quem é que faz? Quem é que faz a lei? É o Centrão? É a bancada da bala? A bancada da Bíblia? Vocês esperavam que isso fosse justo? Eu nunca esperei. Eu nunca tive esperança pra nada disso. A única esperança que eu tenho é com a minha classe. Essa eu boto fé. Nessa eu boto minhas fichas. Nessa eu acredito. E é nessa que eu tô focando. Porque se a gente for esperar cair lá da direção do céu, de a grande figura revolucionária que vai por dentro do sistema fazer alguma coisa, né, as mesmas figuras que poderiam ter feito há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não fizeram, né? É melhor a gente esperar sentado, né? Esperar sentado no banquinho de pedra. Porque o sofá tá caro, né? E eu não sei se vocês sabem, mas não existe mais emprego nesse país. Então, assim, eu acho que, para além de tá puto, coisa que eu tô muito, como vocês podem perceber, a gente tem que parar de ficar criando falsa esperança, né? A gente se ilude muito fácil. A gente tem que parar de ficar se iludindo muito fácil, sabe? Eu vou dar uma pausa aqui e beber uma água, porque eu vou começar a xingar.
Bebeu água, porra! Tá com sede?
Melhor não, já fui chamada a atenção porque eu estava xingando no penúltimo episódio. E vou falar de novo, vai tomar no cu, Paulo Guedes.
Filha da puta!
Paulo Guedes com frouxo, filho da puta.
meus camaradas, nossos amigos aí, é uma situação complexa, né? Foi feita aí a leitura do relatório da CPI da Covid no Senado, relatório final. Leitura foi efetuada na quarta-feira, mais de 1.100 páginas. Foram mais de 9 crimes imputados ao presidente, né, Vitor? Mais de 9 crimes. E só que alguns recursos, a comissão tirou, por exemplo, acusações de homicídio, tirou a questão do genocídio, né, e optou por colocar crimes contra a humanidade. Um instrumento bom de desgaste para o governo. Eu acho que tem uma função boa de detalhar tecnicamente e concentrar num único estudo, né, os boicotes à vacina, essa política genocida negacionista, as maracutaias, né, como o governo fez de tudo para não ocorrer um isolamento social, coisa que de fato em pouquíssimos lugares ocorreu mesmo um isolamento social de fato, um isolamento social concreto, né? Pouquíssimos lugares e durante pouquíssimo tempo. Então o relatório da CPI cumpre esse papel de concentrar muitos elementos técnicos, dados, elementos estatísticos, elementos jurídicos de desgaste do governo, né? Matéria jurídica para ser efetuado um processo de impeachment, isso já tem desde o primeiro semestre de 2019, né? É latente que o presidente genocida, assim como seu vice proto-fascista, tem elemento suficiente do ponto de vista jurídico para o impeachment desde o primeiro ano de governo. Reiteradas vezes o Bolsonaro dá essas mostras, comete esses crimes de responsabilidade. A questão é que o impeachment depende muito da correlação de forças da luta de classes, né? Não é algo simples de se colocar e meramente jurídico. É latente mesmo, como a gente pode observar, como a Cristi e o Vitão colocaram, que o movimento das frações burguesas de oposição é para desgastar o governo, não necessariamente derrubá-lo, né? E a social-democracia, ao vacilar, né, ao institucionalizar a luta, ao não jogar o peso necessário nas ruas, ao não fazer uma agitação sistemática e forte o suficiente da necessidade do impeachment, quando a social-democracia toma essas posições, essas atitudes, ela colabora para que haja uma, entre aspas, solução eleitoral para o problema. Só que os perigos dessa solução eleitoral para a nossa classe, a classe trabalhadora, é que a gente não sabe o que pode acontecer até o final do ano que vem. Inclusive, pode não acontecer nada, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Só que esse tudo pode acontecer é muito perigoso. O bolsonarismo pode ganhar sobrevida, o bolsonarismo pode se reorganizar para efetuar novas tentativas golpistas, né, de fechamento de regime. O bolsonarismo pode aprovar reformas e medidas ainda mais draconianas de ataques aos direitos da classe trabalhadora, né? Tem muita desgraça, muito inferno ainda que pode acontecer com esse governo à frente. Mais violência, né? Mais carestia, mais desemprego, mais privatizações, apesar do Guedes estar cada vez mais desgastado, só que o desgaste do Guedes perante os setores burgueses é porque ele não conseguiu levar a cabo o programa econômico, não conseguiu passar as reformas sem a, entre aspas, tranquilidade necessária. Então é um jogo muito perigoso da gente apostar na eleição para tirar o Bolsonaro. É um jogo muito perigoso. É um jogo perigoso que, na verdade, dá sobrevida ao bolsonarismo, porque dá tempo dele tentar se reagrupar e se reorganizar. Não podemos jogar como certa uma vitória de Lula no ano que vem, apesar da tendência ser essa, das pesquisas, de toda essa movimentação. Não podemos jogar com essa possibilidade como se fosse certa. Né? É um risco muito grande. E é repetir os erros de 2018. Então, realmente, a CPI, ela precisa da força das ruas, né, para que a CPI seja um meio, um instrumento técnico jurídico para derrubar esse governo. Mas tudo vai depender da imensa força das ruas, da pressão popular, da gente estar lutando de fora para dentro, né, de fora para dentro, porque senão o processo não vai caminhar. Pela burguesia, pelos setores da burguesia, né, e pela social-democracia, dificilmente terá impeachment. Por quê? Porque o impeachment que eles querem, se é que alguns querem, né, é uma coisa pelo alto, negociada, meramente a reboque do parlamento. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se a gente esperar qualquer coisa do parlamento, nós vamos esperar sentados e vamos morrer de fome. É, então, realmente é preciso a gente utilizar esses dados, essa base técnica e jurídica da CPI para efetuar uma ampla agitação popular, e procurar mobilizar os amplos setores populares, os movimentos da classe trabalhadora, pelo impeachment arrancado à força pelas ruas e por uma ou mais de uma greve geral. E sem essas perspectivas de pressão da classe trabalhadora, realmente é muitíssimo improvável que o impeachment seja concretizado.
Eu não vou falar aqui que a social-democracia é a esquerda do fascismo, porque meu camarada Luquinhas está aqui, ele vai me chamar de esquerdista. Opa! A gente vê, né, as vacilações do Bolsonaro e a tentativa de fazer com que a sua popularidade cresça. Então ele vem sinalizando de maneira demagógica para setores da classe trabalhadora com esse Auxílio Brasil, que é um auxílio que não tem verba, né, ligada a ele, então não se sabe de onde vai tirar, só se sabe que vai acabar com o Bolsa Família, né, que é um programa que está ligado ao CAD, né, é um programa que está ligado ao CAD Único, e 20 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas, né, isso é um blefe. Esse programa, caso seja implementado, vai penalizar os trabalhadores que dependem hoje do Bolsa Família. E é um programa que tem tempo para ser realizado, que vai durar até só dezembro de 2022, diferente do Bolsa Família, que por enquanto é um programa de transferência de renda, né? Uma pequena transferência de renda, ínfima, minúscula, né? Que é permanente, um programa vinculado à Seguridade Social, né? Mais especificamente assistência social. É isso. Bolsonaro quer apaziguar os ânimos com os caminhoneiros, falou de auxílio de 400 reais para caminhoneiros. Né? As lideranças dos caminhoneiros riram. O que eles vão fazer com esse auxílio? Enfiar no cu? Comprar óleo diesel que não é. Comprar combustível com esse valor que não é. E quando o Lula deu uma declaração sobre a mídia burguesa, a regulamentação da mídia, nós tivemos um giro tático dos aparelhos ideológicos da burguesia que começaram a reabilitar Bolsonaro um dia depois. Começaram a reabilitar Bolsonaro um dia após. Então já tem matérias que estão tentando reabilitar o Bolsonaro. Isso também é um termômetro. As eleições de 2022 não estão ganhas. São muitos recursos para serem usados até lá. Bolsonaro está em campanha aberta. Não é de hoje. Bolsonaro nunca fechou a sua campanha. Não vai ser, se caso Lula vença, uma eleição sem disputa, mas ser uma eleição marcada pela violência fascista. E esse climinha de otimismo que está nas pesquisas não vai se traduzir realmente nas ruas e nas urnas. Não se esqueçam, a burguesia, para defender seus interesses, reabilitará Bolsonaro. Sem nenhum pudor. Então tem galera que está sentada esperando o país desmontar, achando, né, que é assim o PT pode falar, não, agora a gente pode remontar algumas peças. É que não, que o PT vai se colocar através desse medo gigantesco da classe trabalhadora de não comer. Não vai, somente se colocar dessa forma. Qualquer processo que está aberto contra o Lula pode ser usado amanhã ou depois. Quem confia no poder judiciário aqui? O poder mais autocrático da República Burguesa. Mais aristocrático da República Burguesa. Ninguém é eleito, ninguém é votado e tomam qualquer decisão. O STF, a agitação bolsonarista, está certa em dizer que o STF é, sim, um dos poderes mais autoritários da República. Claro, eles fazem essa agitação de maneira fascista. Esses atos antidemocráticos que esse arrombado aí do careca do PCC tá fazendo, né, contra os bolsonaristas, estão falando fake news, poderiam ser usados com qualquer partido de esquerda. Leiam os atos antidemocráticos. Poderiam ser usados contra qualquer partido de esquerda. Eu quero que o Alan dos Santos não seja culpado, quero que ele se foda, eu quero que ele seja jogado numa masmorra. Até porque não é porque estão criminalizando determinadas posturas agora que a esquerda deixou de ser um alvo. Nós sempre fomos perseguidos e não é por isso que a gente vai ser mais ou menos perseguido. Então, não se esqueçam, né? Não tem Brasil feliz de novo, não. Mesmo com o Lula eleito, hein? Esquece essa merda de Brasil feliz de novo. Esse tópico do comunista de plantão, eu basicamente vou ler as notícias, porque eu acho que não cabe muita interpretação, né? O tópico é racismo e elitismo. Zara. Rapaz. Investigação feita pela Polícia Civil do Ceará afirma que loja Zara do Shopping Guatemi em Fortaleza criou um código secreto para funcionários ficarem atentos e acompanharem pessoas negras ou com roupa simples que entrassem no estabelecimento.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
O alerta era dado pelo sistema de som da loja, por meio do código Zara Zerou. Após a publicação da reportagem, a Zara negou que utilize códigos para discriminar clientes. Detalhes da discriminação a determinados clientes foram descobertos durante a investigação do caso envolvendo a delegada Ana Paula Barroso, que é negra. Foi proibida de entrar na loja na noite do dia 14 de setembro e registrou um boletim de ocorrência por racismo. Na ocasião, A alegação era de que o veto se tratava de uma questão de segurança do shopping. Veja, uma marca de luxo instalada no Brasil, um país majoritariamente negro, discrimina pessoas negras que querem consumir no mercado capitalista. Então você não tem o direito de comprar mercadorias numa sociedade das mercadorias, basicamente. E ainda, né, uma empresa racista, enfim. É, abertamente, elitismo e racismo. É isso que eu vejo quando eu vejo essas marcas caríssimas. E essa mulher, Ana Paula, só conseguiu algum tipo de repercussão do caso, né, essa investigação, porque ela é delegada de polícia. Caso contrário, amigos e amigas, nada seria feito, absolutamente nada. A gente viu casos e casos de pessoas negras sendo assassinadas em mercado por conta de bobagem, por segurança, o policial paisana, e nada aconteceu. A gente ainda teve o comitê antirracista do Carrefour, que contou até com Silvio de Almeida, e nada muda. Por isso a gente diz, representatividade por si só tem um limite gigantesco. E não é que as pessoas negras não tenham que fazer propagandas, né, ter lugares protagônicos na sociedade, não. Não mudaremos as relações racializadas no país através de representatividade mercadológica. Fica claro, daqui a pouco a Zara vai lançar um programa de enfrentamento ao racismo. Vocês apostam quanto? O que vocês apostam?
R$35 e um vale transporte.
Como é que é? Eu aposto o cu. Pare!
É, tá bom.
Eu aposto o cu que a Zara vai lançar a porra de um programa de enfrentamento ao racismo com figuras negras, etc. Não, diz que me disse, vai fazer isso. E tudo segue como antes. E essa merda já foi acusada de trabalho escravo. Tem trabalho escravo, tanto na produção como na venda dessas bostas. Outro fato, né? Jovem negro assassinado pela polícia, né? Que afirma ter confundido a marmita com a arma. Olha o nível da desgraça. Policiais mataram um jovem desarmado nessa quarta-feira, dia 20, na comunidade do Piolho, na Zona Sul de São Paulo. Segundo moradores, o entregador de comida por aplicativo, já um precarizado, né? Um jovem negro precarizado, foi atingido por uma bala na cabeça após ter sua marmita confundida com a arma. Porra de uma marmita branca. A porra de uma marmita branca de isopor sendo confundida com uma arma, certinho, tá? Confundiram bastante, né?
Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
Aqui, ó, vou ler um trecho pra vocês da reportagem da Ponte Jornalismo, que tem as falas da mãe dele. Eu quero saber como é que eu vou contar pros meus dois filhos que o irmão mais velho deles morreu com um tiro na cara dado pela polícia. O questionamento é de Fabiana Oitio da Silva, de 41 anos, mãe de Gabriel Augusto Oitio, de Araújo, morto na última quarta-feira. Ainda muito abalada com a forma como o filho de 19 anos foi morto, a profissional da Rede Municipal de Saúde lembra com saudade da última vez que esteve com o filho. Ele foi na minha casa no último domingo. Ele sempre foi um menino muito extrovertido, mas ele estava mais brincalhão do que o comum. Jogou bola com os irmãos, ficou fazendo piada. Nossa, abraçou e beijou o padrasto. Parecia realmente que estava se despedindo da gente. Trabalhador de aplicativo, um super explorado, comendo a marmita, toma um tiro na cabeça, porque é preto e pobre periférico. O que a PM faz, a PM, a Polícia Civil, as forças de repressão do Estado, a ponta de lança do sistema repressivo estatal, burguês, é o que eu digo sempre aqui, repressão preventiva. Tenham medo de violar a propriedade privada no meio de uma crise do capital agravada por uma crise pandêmica mundial. Por isso, o nível de violência social no capitalismo, de violência policial, vem subindo como está subindo no meio da pandemia. É pau. É para mostrar que o Estado, se você não aceitar passar fome, não aceitar trabalhar 14 horas por dia para ganhar esse salário de merda e fizer um assalto no mercado, vai ser pior para você, porque a gente vai te jogar na porra de uma jaula, você vai ficar trancafiado comendo comida podre, ou a gente vai te matar. É isso que as desgraças do Estado brasileiro estão falando para os milhões de trabalhadores, sobretudo negros e negras das periferias, das grandes centros urbanos. É isso. Outra coisa, para fechar este quadro maravilhoso, vocês viram o vídeo, eu acho que vocês viram. Tenho certeza que vocês viram, né? De mulheres que estão recolhendo comida num caminhão do lixo, né? são o quê? Primeiro que a gente tem que discutir, né? As mulheres nas periferias ainda são responsáveis pelo cuidado do lar, né? Não só nas periferias, mas principalmente. Então, tanto a pobreza como a questão de conseguir comida, né? São todas feminilizadas, a própria parte da subsistência, o trabalho reprodutivo é feminilizado, né? São mulheres que estão revirando caminhão de lixo para pegar comida. A manchete, né? Essa aqui é do Globo, né? O jornal burguês. Vamos ler aqui para vocês. Mulher que pega comida em caminhão do lixo diz recolher carne verde de podre para comer em caçamba cheia de sujeira e lama, né? Vou dar uma lida aqui nas falas dela. Eu pego banana, fruta e carne verde. Eu escaldo. Eu como e minhas filhas comem. Danone vencido também. Quando o caminhão chega, eles pegam o camburão rápido. Temos que ser ligeiros para pegar. Quando eles jogam, nós temos que correr para dentro da caçamba, que é cheia de lama e sujeira. Tem que ser bem rápido para conseguir pegar. Se não for, daí minhas filhas não terão com o que comer, relata, né? Essa mulher, a Jocasta Batista, de 31 anos, que fica esperando o caminhão de lixo chegar no complexo comercial da rua Bento Albuquerque, no bairro Cocó, em Fortaleza. Ela depende do lixo para sobreviver e alimentar 3 filhas, de 3, 7 e 12 anos. Vejam, é por isso que o número de mortos numa guerra civil, a gente vive uma guerra civil não declarada, a gente tem números de guerra, 80 mil mortos, 70 mil mortos, né, pela violência urbana, sobretudo violência policial nos grandes centros urbanos por ano. Durante a pandemia, a polícia vem matando mais, onde as pessoas em tese deveriam estar mais em casa, a polícia vem matando mais, justamente para Jocasta e outras pessoas não olharem para a porra do mercado e falar, vamos saquear essa porra até o último grão de arroz e feijão. Porque, né, já está consolidado, estigmatizado socialmente, e, né, eles sabem que se caso fizerem isso, vão tomar tiro. Nós tivemos o caso da mulher que foi presa, que quase ficou na cadeia por um crime de bagatela. Pegou Coca-Cola, miojo, porra, estava morrendo de fome, tinha que alimentar 5 filhos. É por isso, a população pobre e preta será e continuará sendo massacrada enquanto houver capitalismo. No Brasil, um país que foi formado através da escravidão, onde os negros e negras após a escravidão foram jogados na exclusão, que tem uma classe trabalhadora negra e a burguesia se usa bem do racismo hoje para tentar criar rachaduras entre os trabalhadores negros e brancos e superexplorar a mão de obra negra, enquanto houver capitalismo, existirá racismo. Não adianta achar, vamos colocar gente fazendo comercial da Salonline, foda-se. Não quer dizer que isso seja totalmente descartável, não é. As pessoas têm que se sentir representadas. Mas, por si só, não muda porra nenhuma.
Bom, camaradas, acho que a fala do Vitão foi muito ilustrativa, né, nossos amigos aí, ouvintes, dos efeitos práticos e concretos do racismo estrutural, principalmente num país periférico, num país dependente, né? Um país com um histórico colonial, escravista muito forte como o nosso. Em plena conjuntura de pandemia, nós conseguimos observar, até meados do ano passado, por exemplo, um aumento na morte, nas mortes da Polícia Militar. Um aumento de pessoas mortas pela Polícia Militar de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas sobretudo aqui em São Paulo. A letalidade policial saltou a olhos vistos ano passado, né? Pleno auge da pandemia. Apesar dos amplos protestos e manifestações antirracistas pelo mundo todo no meio do ano passado, nós somos bombardeados por casos como esse da loja Zara, lá, que tinha um algoritmo para detecção de pessoas negras. A gente é bombardeado por essa medida do supermercado Extra, né, nas unidades de bairros periféricos. Você ir lá pesar a carne, só pegar a carne depois que pagar. Né? A gente teve a morte desse trabalhador engraxate. A gente tem Guarda Civil Metropolitana aí, né, Vitão, usando o gás lacrimogênio em despejo de ocupação contra a criança, né, é sintomático. Capitalismo em crise gera monstruosidades como essa, acirra os ânimos, coloca os monstros, os cães e os vermes do fascismo para reprimir o nosso povo, né? A nossa classe, para sentar a porrada. E aí, ao mesmo tempo, os caras querendo passar nova lei de segurança nacional, criminalização de movimentos populares, endurecimento das leis penais. Então, são várias ocasiões, vários fatos, vários episódios tristes, vários episódios horríveis, que só reafirmam a política de guerra aberta contra a população. Uma política de guerra aberta que é agravada com governos de extrema-direita como esse estrume do bolsonarismo. Mas essa política de guerra aberta é fruto do próprio sistema em si, né? Em particular do neoliberalismo, que combina muito bem medidas de destruição de direitos sociais, de destruição e venda do patrimônio público, com um fortíssimo endurecimento e reforço dos aparelhos de segurança. Não à toa que o neoliberalismo pariu essas experiências neofascistas que a gente está observando por todo mundo, incluindo o próprio imbecil do presidente genocida. Então é fundamental a gente casar e combinar o repúdio, o combate sistemático a esses episódios, a denúncia desses episódios, mas combinar com o combate a um programa econômico desses governos, ao futuro que a burguesia nos reserva, e combinar, em última instância, claro, o combate ao sistema capitalista, porque o sistema se aproveita do racismo, né? O capitalismo não consegue se reproduzir adequadamente sem o racismo, porque esse tipo de episódio, de violência, de medida, de caso extremo, justifica, na outra ponta, a gente ter uma grande desigualdade salarial entre trabalhadores negros e trabalhadores não negros. Isso é funcional para o capitalismo. A democracia vai muito bem obrigada, apesar desses massacres e dessas cenas horrorosas, horríveis. Né? E coloca para nós também a necessidade de discutirmos sistematicamente e no cotidiano das pessoas, né, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, da classe trabalhadora como um todo, a desmilitarização da segurança pública. Uma visão de segurança pública desmilitarizada, para tirar essa lógica de guerra interna, de guerra às drogas, de inimigo interno. Né? É preciso a gente combater sistematicamente esse tipo de visão, que é herança direta do entulho da ditadura empresarial, civil e militar de 64. Não esqueçamos que a polícia militar vem de uma emenda constitucional da ditadura, final dos anos 60. Então a gente precisa também combinar essa denúncia, o combate a essa visão militarista de segurança, que não vai colaborar em nada com os problemas que estamos vivendo. Ao contrário, né? Só reforçam as crises, só reforçam esses fatos horrendos, esses episódios terríveis que a gente está vivendo. E devemos utilizar essa revolta, essa angústia, para a gente materializar em ação, trazer as pessoas para se organizar, para conhecer os movimentos negros, sobretudo aqueles movimentos anticapitalistas, né? Para se organizar nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos, porque não dá para a gente ficar só chorando e se lamentando e denunciando e esperando que alguma coisa vá mudar, que o bom senso vai comover as autoridades. É preciso agir, que a tendência, infelizmente, é a situação se agravar muito. A miséria, o aumento das condições de vida, do preço das coisas, do desemprego, infelizmente tende a piorar esse tipo de situação. É lamentável, mas é preciso transformar essa angústia em revolta e em consequência prática, para que a gente consiga fazer alguma coisa e juntos possamos reverter esse quadro, porque é um cenário de guerra. Tem mais pessoas mortas no Brasil do que na guerra da Síria, proporcionalmente, né? Não se trata apenas de o Brasil é muito maior, não, de proporcionalmente. Os números da violência do Brasil são números comparáveis e superiores à guerra da Síria, à guerra civil de Angola, à situação da Palestina. Então é terrível, é um quadro terrível, muito violento. Então é preciso dar uma resposta organizada e dar uma resposta coletiva. A vontade que dá é a gente pegar o oitão e sair metralhando todo mundo. Mas, infelizmente, não é o tipo de saída que vai resolver a situação. Não é o tipo de saída que vai conseguir dar vazão a esses problemas, né? A gente precisa pensar e agir coletivamente.
Não, e fica mais claro quando a gente traz aqui o mapa da desigualdade atualizado agora para 2021, né? Um morador do Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, vive cerca de 22 anos a mais do que o morador da cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo. É o que mostra o mapa da desigualdade 2021, estudo divulgado nesta quinta-feira, 21, pela rede Nossa São Paulo. Enquanto a média de vida em Pinheiros é 80 anos, em cidade de Tiradentes temos uma média de 58. A média geral da cidade de São Paulo é de 68 anos. Como é que se faz esse cálculo? O cálculo utilizado para a média de idade é equivalente à soma das idades, né, ao morrer, dividida pelo número total de mortes. Depois, a rede estabelece, né, esse parâmetro, né, que mede a distância entre o melhor e o pior indicador. Cortes específicos do mapa da desigualdade. Mortalidade por Covid-19. O mapa da desigualdade também mostra que morrem 2,2 vezes mais pessoas na região do Parque do Carmo, na zona leste da capital, do que Engenheiro Marcilac. Enquanto o Parque do Carmo registrou a média de 23,4 casos, Marcilac teve uma média de 10,6. Né? A taxa de mortalidade proporcional para o Covid-19 foi calculada em relação aos óbitos por distrito. Piores bairros. Dos 10 piores bairros que mais aparecem com os piores índices de educação, saúde, habitação e mobilidade, 7 estão localizados na periferia da cidade. Iguatemi, Olheiros, Jardim Ângela, Brasilândia, Marcilac, Perus e Lajeado, aqui perto de casa, em Guaianazes. Essa reportagem aqui é do Globo. Vou terminar aqui, eu nem vou comentar essa porra, né? Acho que já está comentado, foi comentado antes de eu começar a ler isso aqui. Numa cidade como São Paulo, a gente percebeu que existe uma comorbidade, que é o local onde a pessoa mora. As áreas periféricas, que distritos que estão nas periferias, têm uma determinada comorbidade, né? Que é a habitação precária, que é a saúde, educação de menor qualidade, oferta de infraestrutura de água, de esgotamento sanitário. Já entre os bairros com melhores índices, nenhum está localizado na periferia da cidade. Moema, República, Vila Mariana, Itaim, Bibi, Jardim Paulista, Pinheiros e Santo Amaro são os 7 melhores. Cara, eu tenho 26 anos de vida, então basicamente são quase a minha idade de distância na mortandade, na expectativa de vida entre um bairro e outro. Esses bairros não estão separados por nem 50 quilômetros, acho que menos, 40 quilômetros. A gente vê o tamanho da desigualdade, e são bairros pretos. A própria pesquisa mostra isso, né? O mapa da desigualdade mostra. Abra o mapa da desigualdade que foi lançado agora. Que esses bairros que são os piores são, sobretudo, bairros negros. Que, de novo, cai nas questões que nós estávamos falando. Eu trouxe os dados só para a gente fechar a nossa discussão. E para não fechar em desgraceira total, em tristeza, ódio, né, vontade de fuzilar todo mundo, vou trazer uma notícia boa. Feitos do socialismo. Toca internacional aí, caralho. Cerca de 70% da população em Cuba está imunizada contra a Covid-19. Reportagem do Opera Mundi. Vão lá dar uma lida, né? 95% já tomaram a primeira dose da vacina. Cuba, uma ilhota de 11 milhões de habitantes, do lado do maior império capitalista do mundo, que empreende um embargo criminoso, um crime contra a humanidade, um embargo genocida contra Cuba, né, consegue vacinar muito mais que os próprios Estados Unidos, onde as pessoas estão morrendo feito gado porque se recusam a vacinar. Os mercados de um real que vendem comida lixo nos Estados Unidos cresceram exponencialmente durante a pandemia. Mesmo no centro do império capitalista, a classe trabalhadora se fode. E em Cuba, nós temos 95% da população vacinada. Ninguém passou fome nessa pandemia. Apesar dos problemas, ninguém passou fome. O Um dos maiores problemas que tiveram por conta do embargo foi falta de seringa. Esse foi o problema, né? Qual manifestação de rua você viu onde o chefe da nação vai conversar com os manifestantes? Vai lá trocar ideia. A gente só viu isso em Cuba, na ditadura cubana. Oh, meu Deus. É isso, pessoal. Se a gente quer ter o mínimo de dignidade humana, né, de sair da idade da pedra da humanidade, né, de construir um mundo onde se vale a pena viver, porque esse não vale. Vale a pena viver quando se luta para transformá-lo. Fora isso, é difícil, né? Construamos o socialismo. Não tem outra alternativa para a humanidade. Ah, mas isso é um fatalismo teleológico. Não, não é. Construamos o socialismo. A gente está caminhando para extinção ou da espécie humana ou de outras espécies, ou pelo menos para um genocídio global. Não é possível, cara. E outra, se não for isso, não dá para a gente aceitar viver dessa forma. A gente só vai conseguir, com essa quantidade de pessoas que tem no mundo, né, e das formas como as riquezas são produzidas e distribuídas, viver de maneira minimamente digna num sistema socialista. O futuro da humanidade, da civilização humana, depende disso. Tem um recadinho final aí, pessoal?
Camaradas, agradecer aí aos nossos ouvintes, amigos, a paciência até aqui. Voltamos com muito ódio festivo e turbinados, né? Aproveitar e recomendar aqui a leitura dos textos, dos livros, dos artigos do grande dirigente revolucionário Mao Zedong, né? No marxist.org/português, vocês terão acesso aí a uma ampla e vasta obra do camarada Mao. Recentemente, o marxista incorporou as citações do presidente Mao e deixa o destaque o capítulo, né, Linha de Massas, que é sobre a importância do trabalho entre a classe trabalhadora, da mobilização popular. É uma leitura fundamental para qualquer pessoa comprometida com a transformação da sociedade, né? O Mao foi uma figura icônica e sem o Mao é difícil explicar o século XX, né? Até porque ele dirigiu uma revolução cujos frutos são a supremacia e a potência econômica da China de hoje. Então gostaria de deixar essa sugestão, indicar também a leitura do livro da grande pensadora chilena Martha Heidegger, livro da querida editora Expressão Popular, Estratégia e Tática, livro muito importante, e deixar a sugestão também do grande pensador revolucionário francês, o Jean Salen, o livro Lenin e a Revolução, né, que também é da editora Expressão Popular, muito importante. E por último, deixar a sugestão de todas as obras do grande antropólogo, sociólogo e pensador brasileiro Edson Carneiro, né, que é um pioneiro aí, um dos pioneiros na organização da literatura antirracista, de estudos sobre os candomblés da Bahia. Tem livros assim maravilhosos, né, com destaque para a antologia sobre o negro brasileiro. Mas vocês também vão encontrar bastante coisa no Estante Virtual. E é isso, seguimos em frente. E como diz a nossa grande mente arquitetônica, o nosso grande design, o nosso grande engenheiro, é vida que segue.
Queria aproveitar para dizer para o Bruno que eu tô morrendo de saudade, um beijo, dizer que é sempre muito bom encontrar vocês aqui semanalmente pra gente pistolar junto. Falar pra galera que ficar em rede social às vezes é legal, mas Não muda porra nenhuma você ficar no Twitter, tá? Infelizmente. Vambora levantar a bundinha da cadeira.
Levantemos o cu da cadeira!
Né? Vamos ir atrás de se organizar. Não sei se caso na sua associação de bairro, num coletivo. Milhões de opções tem aí pra você. Mas vamos fazer alguma coisa, né? Vamos com a vida? Vamos?
Bora! Bora! Hora do show, porra!
Então vamos. E é isso, gente. Beijinhos para vocês e até a próxima.
Só lembrando que a melhor opção é o Partido Comunista Brasileiro. Fica aí a dica para quem quiser se organizar. Outra coisa, você, meu militante de Twitter, seus dias estão contados. A gente vai criar a Quinta Internacional que vai decidir internacionalmente para excluir todas as contas de todos os militantes do mundo, principalmente militantes comunistas, de qualquer rede social. Acabou. Quem entrar em rede social é processo disciplinar, fuzilamento, campo de reeducação na hora. É isso que a gente vai fazer em prol da humanidade. A única coisa que a gente pode fazer em prol da humanidade. Acabar com o Twitter e qualquer rede social. Tô com o Twitter aberto aqui, inclusive. Mas ele tem que acabar. Antes de fazer a minha despedida final, eu vou fazer um jabá. O comunismo não é franciscano. A gente tem que pagar as contas, né, meus amigos? Se você quer ajudar a gente, você vai lá no nosso Pix. Vai estar na descrição, faz aquele pix, manda aquelas nudes, manda aquele áudio de pack do pezinho em alta qualidade, manda aquele PicPay, o cashbackzinho pra gente, o dinheiro da aposentadoria da vovó, pega o celular dela, transmite aí pra gente, né, o dinheiro de auxílio emergencial que sobrou, qualquer coisa assim, algum dinheiro que veio da Caixa Econômica Federal, um direito trabalhista seu, você manda pra gente. Outra coisa, quer nos financiar todo mês? Você vai entrar no nosso Catarse, vai escolher uma faixa de financiamento linda e maravilhosa e vai contribuir conosco todo mês. Ajudará a fazer com que esse complexo comunicacional comunístico se transporte por toda a galáxia.
Ao infinito e além!
Também temos a nossa loja Vandom, onde temos camisetas maravilhosas para você fazer o perfil do Tinder com a camiseta da Clio. Mandar aquela piscadela pro gato, pra gata, convidar o gato, a gata, pra ir no bailão vestindo o Clio, tomar um chevetão no mesmo copo vestindo camisetas do Clio História e Literatura. Também entre na nossa livraria da Musa, qualquer livro que você comprar lá, a gente recebe uma percentagem disso, tá certo? Então você vai lá, vai comprar um livrinho sobre história, vai ter o que falar na mesa do bar com os amigos, vai ser uma pessoa interessante, galante, querida, amada, porque lê os livros que a gente recomendou para você.
Olha, eu gosto bastante de ler biografia.
Qual foi a última que o senhor leu?
A última que eu li de biografia? Puxa vida, eu tenho uma péssima memória,
faz
mas...
Faz esse tempo todo, doutor?
Hã?
Faz esse tempo todo, doutor.
Tá certo. Como diria o nosso Brainiac, o nosso design inteligente ambulante, né? A nossa força de viver, né? Aquilo de mais profundo que vive no meu e no seu âmago, o nosso camarada Bruno, é vida que segue. Falou, pessoal. Até a próxima.
Obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!